Estou fazendo aqui um vídeo sobre livre associação de ideias. E o que é isso? Em psicologia, livre associação de ideias é simplesmente permitir que o indivíduo fale aquilo que lhe vem à cabeça. É simplesmente permitir que o indivíduo fale aquilo que está sentindo. Então eu estou fazendo um vídeo aqui agora sobre livre associação de ideias. O que me vem à cabeça nesse momento? Nesse momento, madrugada, 2 e pouca da manhã, eu me pergunto, o que que eu estou fazendo aqui? Você sabe? Você já conseguiu responder a esse enigma? Alguns dizem, Deus é maravilhoso. Por isso eu estou aqui. Respostas prontas. Alguns dizem, eu estou aqui pelos meus filhos. Eu estou aqui pela sociedade. O sentido da minha vida é o trabalho. Alguns dizem, o sentido da minha vida é essa ou aquela pessoa. Eu amo. Ah, como eu amo. Como eu amo aquela pessoa. Você já parou para pensar? Você ama não a pessoa. Você ama o que a pessoa pode te oferecer. Você é um egoísta. Eu perdi meu filho se afogou na minha frente. E isso me fere, é como se fosse um espinho na carne, um cravo na carne, diariamente. Entretanto, eu penso, será que ele é realmente o sentido do meu sofrimento? Ou o meu sofrimento é simplesmente questão de abstinência? A falta do que me dava conforto, a falta do que me nutria, a falta do que dava sentido. Já parou para pensar? Quando você perde um ente querido, quase sempre você está preocupado mais com o seu rabo. O outro morreu, o outro está inerte, o outro não sofre. Quem sofre é você, então você está preocupado com o seu próprio sofrimento, com o seu egoísmo. Se você perder alguém, entenda, essa pessoa não está mais sofrendo, quem sofre é você. Então toda vez que você derrama uma lágrima, é o seu egoísmo e a sua abstinência. Você não tem mais o objeto do seu desejo. Você não tem mais aquele objeto na qual você era viciado. Isso chama abstinência. Isso gera depressão, isso gera consumo de drogas, isso gera todo tipo de problemas. Mas nós temos que entender que nós mesmos somos viciados nas coisas. Ninguém nasce grudado com ninguém. Ninguém é responsável por ninguém. Todos nós somos indivíduos isolados. O máximo que nós fazemos é compartilhar realidades. Mas como nós mesmos não entendemos o que é a realidade, né? Porque a realidade depende das nossas percepções, a realidade depende dos nossos conceitos, da nossa educação, isso sim é realidade. A realidade é individual. Cada um tem um padrão de realidade, uma percepção da realidade. O evangélico acha que Deus dá sentido à vida dele quando ele nem sabe o que é Deus. Ele afirma que sente. E quando é que sentir definiu alguma coisa? Quando é que sentimento é aceito pela ciência? É aceito por alguém sensato? Toda vez que você sente, isso é uma postura individual, totalmente separado da visão geral. O sentimento, ele é comprometido por situações químicas no seu organismo, Se você tiver sob efeito de adrenalina, sob efeito de endorfina, como por exemplo no sexo, né? Você vê uma realidade alterada, você acha que tudo é maravilhoso, você acha que está no céu. Efeito de drogas, né? Que nada mais são do que simulações sexuais. Você consome cocaína, você consome maconha, você acha que aquelas drogas estão te dando outra percepção da realidade. Mas o sexo é a mesma coisa. A comida é a mesma coisa. Quanta gente não põe todas as suas ansiedades na comida? O obeso mórbido, aquele que passa o dia beliscando, né? Porque não quer encarar seus próprios problemas, porque não quer aceitar seus próprios erros, seus próprios complexos. A psicologia está aí para auxiliar, né? Mas hoje em dia quem vai no psicólogo para a pessoa comum é considerado louco, né? Quando todas as pessoas que se pensam, todas as pessoas que estão interessadas em entender qual o real sentido, porque agem dessa ou daquela forma, buscam a psicologia, a psicanálise. Psicanálise não é para louco. Psiquiatria, sim, é para pessoas que estão disfuncionais. A psicologia não. A psicologia é um autoentendimento, uma autocompreensão. Para quem estudou história, lá no Oráculo de Delfos, tinha dizeres, né? Tinha lá uma frase que dizia: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ora, isso na antiguidade, na Grécia Antiga, essa sabedoria já era notória. Mas sabedoria ensinada nas escolas, ou melhor, filosofia ensinada nas escolas? Não. Religião ensinada nas escolas? Nós temos centros de filosofia? Não, nós temos igrejas. Igrejas, antros de política, antros de influência, antros de lavagem de dinheiro, porque a religião institucionalizada é uma das maiores pragas que existem na sociedade atual. O que você pode esperar de um indivíduo que senta num banquinho e ouve passivamente, sem questionar? Alguém que está num púlpito, num ponto superior, um ponto mais alto, né? Falando o que quer, as maiores asneiras, né? Como ressuscitação de cadáveres, como se Cristo tivesse ressuscitado no terceiro dia, como Lázaro já podre ressuscitou. Essas coisas são absurdas. E muitas das pessoas da sociedade, juízes, advogados, engenheiros, médicos, professores, estão nisso. Estão corrompidos por esse vírus do pensamento chamado religião. Aí vocês podem dizer: puxa, isso é preconceito, puxa, esse vídeo é preconceituoso. Não, não tem nenhum preconceito. A religião é o direito de todos. O pensamento religioso é o direito de cada um, assim como sexualidade é o direito de cada um. Entretanto, há de haver uma coerência. Tudo que foge à coerência, tudo que foge ao bom senso, tudo que vai para o mundo da fantasia, da especulação infundada, deve ser rechaçado. Ninguém vai aceitar opinião ou crença dentro de uma instituição séria. Você não vai ao médico acreditando que o médico está crente de que aquele tratamento faz sentido, que aquele tratamento... Não! Tem um processo, tem uma exigência. A ciência chegou aí para isso. A ciência é metódica, racional, né? Multidisciplinar, onde não é um só veículo que tem a verdade, mas tem que ser ratificado por vários outros aspectos, várias outras cadeiras, várias outras especializações. O que não acontece na ciência, o que não acontece na religião. A religião não admite correção. A religião não admite questionamento. Nós vivemos em 2017. Não vivemos na Idade Média. Se ocorrer um crime, todos os fatos terão que ser apurados. Você, se tiver um crime na tua família, duvido muito que você aceite crença, que você aceite opinião de algum juiz que pode estar muito bem comprado, vendido. Você não vai aceitar opinião, você vai exigir provas. Você vai exigir que tudo seja apurado, que exista perícia. O fato de alguém dizer que matou ou não matou, isso não importa. O que importa são os fatos, as evidências, os elementos. Prova testemunhal não é suficiente. A religião aceita prova testemunhal. A Bíblia é pura prova testemunhal. E todas as outras religiões. Alguém escreveu e você acredita. Prova testemunhal tem que ser ratificada por provas físicas. Qualquer um mínimo de bom senso, sabe disso. Você não aceita que o seu computador funcione por crença. Você não aceita que o seu celular esteja funcionando, acessando o Wi-Fi, por crença de alguém. Não está. Facebook não funciona por crença. Nada funciona por crença. WhatsApp, Instagram, qualquer programa, nada funciona. Tudo tem um processo. Um processo que pode ser repetido, que não acontece na ciência. Vocês acreditam em espíritos, vocês acreditam em pastores, vocês acreditam em salvadores da pátria. Sem questionar, sem exigir provas. Vocês acreditam em Deus. Deus, que palavra mais abstrata. Deus só existe na subjetividade humana. Só existe na crença humana. Se não houver crença, não existe Deus. A maior prova disso é o ateísmo. Se não houver crença, não existe incorporação de espíritos. A maior prova disso é o ateísmo. Se não existe crença, não existem milagres. A maior prova disso é o ateísmo. Se não existe crença, não existem mitologias, fantasias. Nada disso é real. A ciência é prova disso. Por que você, evangélico, por que é ensinado nas escolas, por exemplo, para os professores evangélicos, a mitologia grega? Na época dos gregos, na época antiga, na Grécia Antiga, os gregos aceitavam a mitologia como verdade. E hoje você estuda a mitologia como mitologia. Ninguém vai aceitar no meio acadêmico que os deuses gregos existem literalmente. São uma verdade. Entretanto, quando se fala em cristianismo, a religião mais nova da sociedade, isso passa a ser verdade. Há muitas das vezes até para alguns cientistas, ou dentro de algumas instituições. Mas por quê? A mitologia grega é mito? A mitologia hindu é mito? A mitologia germânica é mito? E a mitologia judaico-cristã não é mito? Os radicais islâmicos estão matando gente, como os cristãos já fizeram. Como algumas outras religiões já fizeram, estão matando gente. Um dos maiores problemas mundiais hoje é o radicalismo. Radicalismo islâmico, mas é religião, eles acreditam, igual a você evangélico, de alguma religião judaico-cristã, porque aqui no Brasil não se pratica cristianismo, aqui no Brasil se pratica judaísmo, prosperidade, patriarcado, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você se diz cristão, com toda a certeza do mundo, você não pratica cristianismo. Muitos aspectos do cristianismo não são nada novos. Buda, o próprio hinduísmo, o próprio lá no Japão, se não me engano, o shintoísmo. Muitas religiões antigas já pregavam que você deve ser ponderado. Que você deve ter um equilíbrio nas suas ações, que você deve valorizar o seu ambiente social. o shintoísmo no Japão, é por isso que o Japão é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Porque o indivíduo, ele tem uma postura cívica, ele tem uma postura de compartilhamento, ele tem uma postura de dever cívico, que o shintoísmo dá, que a ideia do shintoísmo dá. O shintoísmo é praticamente um movimento ateísta, ele não tem um deus específico, né? A preocupação dele é com código moral, com código de ética, né? Um comportamento adequado. As religiões ocidentais, principalmente aqui no Brasil, estão preocupadas com isso? Não, você está preocupado com seu próprio rabo. Você está preocupado com ganhar paraíso. Você está preocupado em fazer algum bem para ganhar vantagem em troca. Você dá dízimo para ganhar terreno no céu. É como se fosse comprar um carro, né, onde você faz um contrato e paga uma prestação. Exatamente isso, né? O cara levanta a mão cheio de emoção lá, na hora que a música está tocando, que o pastor está lá gritando, chamando, venha, 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 com as cifras, né? Pululando, né? As cifras pululando na sua mente. Quando o pastor está lá, venha, 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 querendo construir, né, uma nova frente para sua igreja, com granito, espelhos, uma fachada suntuosa. E você está lá, amém, aleluia, dando seu dinheirinho para quê? Para ter terreno no céu. É um contrato. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, isso não tem nada a ver com religiosidade. Religião significa religare, ou seja, reconectar com algo maior do que você, com algo que te transcende. Religare tem a ver com você estar em contato com você mesmo, com seus semelhantes. Nesse aspecto, o cristianismo primitivo, o cristianismo na sua essência, tem muitas coisas válidas, porque Cristo não inventou nada, ele simplesmente usou bom senso. Mas você pratica? Você professa sem praticar. Seu interesse é financeiro. Seu interesse é salvação. Fuja da salvação. Quem busca a salvação é hipócrita. Quem busca a salvação é egoísta. Não busque a sua própria salvação. Como alguém disse alguma vez, não pense no que os Estados Unidos pode fazer por você, mas pense no que você pode fazer pelos Estados Unidos. Né? E eu também digo aqui, você nunca parou para pensar nisso, mas pense, não pense que Jesus se sacrificou por você, mas pense, o que, que eu posso me sacrificar pela causa? Ou por Jesus? É o que ninguém faz, né? Todo mundo está interessado em vantagem. Você, evangélico, né? É por isso que existe um grande desprezo dos ateístas, dos niilistas, dos livres pensadores em relação a essas pessoas, porque essas pessoas são egoístas. Essas pessoas estão lotando as cadeias, estão cometendo crimes, porque são pessoas que não têm noção da realidade. Quem está vivo, quem está no mundo, quem está existindo, né? Quem tem semelhantes, quem está no meio social, jamais vai pensar de forma egoísta se tiver bom senso. Porque você é o outro e o outro é você. As pessoas têm muito preconceito contra os ateus. Ah, os ateus. Mas os ateus são exatamente essas pessoas que pararam para questionar, pararam para pensar, pararam para se revoltar contra todas as injustiças sociais. Quem está se revoltando contra as injustiças sociais não são os evangélicos. Os evangélicos estão confortáveis. Eles pedem minoridade penal, eles querem que o menor que mata, que estupra, que rouba, que ameaça, seja considerado inocente. Os evangélicos, na visão distorcida do cristianismo, querem perdoar 70 vezes 7, perdoar qualquer um, considerar como semelhante um monstro que é capaz de arrancar uma cabeça, de desmembrar, de estuprar. Imagina uma mulher, uma criança estuprada. Acabou a vida dessa pessoa. Toda a inocência, toda a pureza foi destruída por um animal que não é humano. E o cristianismo vem em favor destes. O cristianismo não vem em favor do ateu que está estudando, né? Da pessoa que está ali se dedicando a um mundo melhor, não. Esses são a minoria. São praticamente zero, praticamente 1% da sociedade, somos os ateus. Eu defendo os ateus, às vezes parece que eu sou tendencioso, né? Mas não, é simples constatação do óbvio. Por que que uma pessoa se torna ateísta, ou agnóstico, ou sem crença? É uma pessoa que entendeu que tudo isso é do passado, que tudo isso é da Idade Média, que tudo isso é da idade da ignorância do homem. Essas coisas surgiram no primitivismo. Sabe o que é mito? Mito é quando você inventa alguma coisa, algum símbolo, alguma metáfora para explicar a realidade que você não entende. Mas hoje nós temos a ciência para explicar como funciona a lâmpada, como funciona o computador, como funcionam nossos corpos, nossas mentes. Você quer saber como funciona a sua mente? Estude psicologia. Você quer saber um pouco mais sobre as possibilidades da existência? Estude filosofia. Uma parte também importante da ciência, episteme. Você quer conhecer mais um pouco sobre o seu corpo, sobre sua fisiologia, como seus órgãos funcionam? Estude anatomia, estude medicina. Você quer saber das possibilidades de doença no seu cérebro, de alterações, de visão de realidades? Estude psiquiatria, que é um ramo da medicina. Você sabe? Você conhece? Você sabe como seu olho funciona? Como seu ouvido funciona? Como, quem é que produz insulina no seu corpo? Você sabe para que serve seu fígado, seu coração, seus pulmões? Você estudou isso a fundo? E agora você se diz dono da verdade ou religioso? Enquanto você está se apegando a bobagens egoístas, a sentidos falsos de realidade, a ciência está trabalhando, os ateus estão trabalhando, os agnósticos estão trabalhando, as pessoas que fugiram do erro, fugiram da alienação, estão trabalhando. Por isso não existem ateus nos presídios. Presídios estão cheios de cristãos. Presídios estão cheios de pessoas que acreditam em Deus. Cheio de mitômanos. De pessoas que aceitam mitos. De pessoas que não têm noção do real. Se tivessem noção do real, não estariam presas. Sabe lá o que é que você matar uma pessoa? Na Bíblia isso é comum. Todas as religiões isso é comum. Essa época passou. Você sou eu. Eu sou você. Não existe autorização para matar. Se eu mato alguém, eu estou me matando. Matando minha própria espécie. Isso é natural. Isso é um pensamento elementar, básico. Bom, como eu comecei esse vídeo, com livre associação de ideias, né? É até um pensamento interessante para que outras pessoas que estão inscritas no canal, que tem canais ateístas, racionalistas, unilistas, ou seja lá o que for, agnosticistas, né? Até uma ideia para fazer um vídeo sobre livre associação de ideias, porque quando você começa a falar, suas ideias fluem. Muitas das vezes o que você está sentindo, a sua revolta, ela é traduzida num vídeo. E aproveitando aqui para me dirigir aos fiéis amigos, né, que estão me seguindo aí no meu canal, né, que sempre postam comentários, me ajudam, tentando expandir aí o conhecimento, porque podem ter certeza, vocês não estão me ajudando, estão ajudando a sociedade. Porque o que eu falo, não falo por mim. O que eu falo, demonstra, eu provo, é um conhecimento que está acima de mim. É científico. Nada que é falado aqui é aleatório. Aleatoriedade é campo de religião. Ou de filosofia barata. Algumas pessoas pensam, ah, isso é opinião. Não é opinião. Opinião não pertence ao ramo científico. O que eu falo, eu comprovo. O que eu argumento são baseados em fatos. Fatos comprovados cientificamente. E um ramo da ciência que as pessoas não valorizam é a psicologia. Hoje, quem vai ao psicólogo e faz uma análise é considerado louco. Infelizmente, isso é, as classes baixas têm esse preconceito. Eu faço análise, eu me autoavalio, eu frequento psicólogo, um profissional. Não sou submisso a esse profissional, mas ele me ajuda, né? Porque é um profissional, é alguém que estudou, né? E eu, como eu também estudo, então as coisas estão sempre em equilíbrio, né? Fazer psicanálise hoje é importantíssimo para que você fuja do seu próprio ego. Entenda que opinião, cada um tem a sua. Como sexualidade, cada um tem a sua. Como religiosidade, cada um tem a sua. Isso não faz parte de um processo racional. Isso faz parte de uma imposição social, de fatores genéticos, de carências pessoais. Ciência é neutra. Tudo que eu falo aqui nesse canal tem base científica, base psicológica, base filosófica. Então, fiquem à vontade para fazer seus comentários. Vocês são muito bem-vindos. E eu fico muito grato àqueles que me acompanham, estimulam a fazer novos vídeos e ter novas reflexões. Obrigado.